aprovada por unanimidade. Convido o vereador Maxiliano Bari, nosso secretário, para, no dia de hoje, para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, presidente. Boa noite a quem nos escuta através da rádio e também via Facebook. Ofícios recebidos para leitura do dia de hoje, os ofícios. Ofício número 309, assunto, encaminhado o projeto de lei complementar. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei complementar número 3 de 2022 em caráter de urgência. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que fizerem necessário. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Ofício número 310. Encaminho o projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 88 de 2022. Na oportunidade, apresento protesto de elevadas considerações e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosas saudações, Prefeita Municipal Lilian Fontoura de Pierre. Ofício número 306 de 2022. Retorno do ofício número 252 de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de responder ao pedido de informação supracitado. Considerando as orientações repassadas pelo setor competentes para a licença e retirada, bem como transformação da área em ZID, junto ao registro de imóvel, serão necessários em torno de 6 meses, podendo variar a depender ainda da data de aprovação do projeto de lei complementar junto à Câmara de Vereadores. O valor para retirada e reposição ainda não foram orçados, pois devemos inicialmente fazer o encaminhar o projeto pertinente para a FEPAM, sendo necessário a lei para dar o devido encaminhamento. Por outro lado, todo o investimento necessário será retornado para o nosso município, seja em forma de empregos ou através de impostos gerados pelas empresas que vierem a se instalar em Santo Augusto. Ademais, solicitamos que o supracitado projeto de lei complementar seja apreciado e mais breve possível, uma vez que estamos juntamente com o Poder Legislativo em busca de melhorias para o nosso município, de forma que todos os interessados possam contribuir, vindo a gerar empregos e renda aos nossos munícipes, o que irá refletir diretamente no comércio local. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosas saudações, Prefeita Municipal Lilian Fontoura de Pierre. Ofício número 305 de 2022. Assunto: retorno do ofício número 250 de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de responder o pedido de informação supracitado. Assim, segue em anexo a cópia da resposta enviada pelo assessor de projetos e capacitação, senhor Eugênio Friso. Na oportunidade, apresento protesto de consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal de Santo Augusto. Não sei se precisa ler isso. Ofício número 307 de 2022. Encaminho projeto de lei ao senhor presidente, ao cumprimentar muito cordialmente, e dirijo a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 86 e 87 em caráter de urgência. Na oportunidade, apresento protesto de elevadas considerações a respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosas saudações, Prefeita Municipal Lilian Fontoura de Pierre. Ofício número 303. Retorno do ofício 236 de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentar muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de responder o pedido de informação supracitado. Assim segue em anexo a cópia do Memorando Interno número 9 de 2022, enviado pela Procuradora do Município, Rafaela Meira Dutra. Na oportunidade, apresento protesto de elevadas considerações e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pinheiro, Prefeito Municipal. Não sei se precisa ler isso. Não. Ofício número 304, retorno do ofício número 248. Senhor Presidente, ao cumprimentar muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de responder o pedido de informação supracitado. Assim segue em anexo a cópia da resposta enviada pelo assessor de projeto e capacitação, Eugênio Friso. Na oportunidade, apresento protesto de elevadas considerações e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ofício número 308. Assunto: solicita a retirada do projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei número 82. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Prieri, Prefeita Municipal. Seriam esses os ofícios para a noite de hoje. Pedidos de providências. Pedido de providência, vereador Éder José Fusilini, Tomate, bancada do PP. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo realize a manutenção e consertos da ponte sobre o Rio Bonito, nas proximidades da área indígena, localizada nos Moresco, em São Valentim. Pedido de providência, vereadora Maria Joana Morcelli, bancada progressista. A vereadora que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio da senhora prefeita a seguinte pedido de providência, que seja feito um estudo para possível gratificação salarial para os monitores escolares que possuem ensino superior. Justificativa. Tal pedido força-se para incentivar a progressão nos estudos. Pedido de providência, Maria Joana Morcelli, bancada progressista. A vereadora que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio da senhora prefeita municipal os seguintes pedidos de providências. Que seja feito um estudo para possível construção de uma área coberta na quadra de areia do bairro São Francisco. Justificativa. Tal pedido força-se, pois ali reúnem-se muitas crianças para jogar bola e brincar. Morcelli. Pedido de providência, Maria Joana Morcelli, bancada progressista. A vereadora que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência, que seja providenciado um fumacê no canalão do bairro São Francisco. Pedido de providência, vereadora Maria Joana Morcelli, bancada progressista. A vereadora que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência, que seja feito o patrulhamento da estrada que liga o Instituto Federal Farroupilha até a RS 155. Pedido de providência, Maico Maurício Lopes, bancada do PT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência, que seja realizado serviço de retroescavadeira no terreno de propriedade de Jonadel Gomes dos Santos, na rua Castro Alves, número 240, no bairro São Francisco. Pedido de providência, vereador que, Vereador Maico Maurício Lopes, bancada do PT. O vereador que subscreve vem, nos termos regimentais, apresentar para o envio à senhora prefeita municipal a seguinte pedido de providência: que seja realizado o serviço de retroescavadeira no terreno. É o mesmo... Repetiu aqui. Desculpa. Pedido de providência. Maurício Duarte da Silva, bancada Democratas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio da senhora prefeita os seguintes pedidos de providência: que seja feito o patrulhamento e manutenção em geral da estrada da comunidade de Bananeiras até o salão da comunidade de Passo da Laje, também do Rincão dos Moreiras até a esquina Boa Vista. Pedido de providência, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada Democrata. O vereador que subscreve aí nos termos regimentais, apresentar ao envio da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja feito o patrulhamento e manutenção em geral da estrada que dá acesso à comunidade de São Valentim. Seriam esses os pedidos de providências para a noite de hoje. Projetos para a leitura de hoje. Projeto de lei número 85, de 24 de outubro de 2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola.
Esse aqui é da ordem do dia? Ah, tá, vai para outra comissão. Projeto número 85, veio com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto 85.
Por questão de ordem, não poderia baixar para a Educação e Desporto também, já que é a Educação?
Deixa eu consultar os presidentes das comissões. Finanças e Orçamento. Como é que está a situação? Andamento do projeto? Tá tranquilo? Consultando aqui, então baixo ele para a Comissão de Custos de Finanças e Orçamento e também para a Educação.
Projeto de lei número 86. 86, de 27 de outubro de 2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LO e LOA, abrindo crédito adicional especial.
Projeto número 86, abaixo para a Comissão de Constituição e Justiça.
Posso seguir?
Pode seguir.
Projeto de lei número 87, de 27 de outubro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO e LOA, abrindo crédito adicional especial.
Projeto número 87, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de lei número 88, de 31 de outubro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO e LOA, abrindo crédito adicional especial.
Projeto número 88, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de lei complementar número 3, de 31 de outubro de 2022. Altera a lei complementar número 17, de 11 de maio de 2017, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa no âmbito do Poder Executivo do município de Santo Augusto.
Esse esse aqui é que nós vamos marcar audiência pública. Esse projeto aqui vai ficar para o final daí. Esse projeto número... Só vou explicar para o pessoal entender. Esse projeto número 3, né, que é a lei complementar, é, a gente vai ter que montar uma comissão especial, mas aí vai ser para o final. Então, nós vamos fazer um sorteio. Ou, se os colegas quiserem manter aquela comissão, fica no critério dos colegas. Mantém a mesma ou a gente... Hã? Já tem duas. Já tem duas? Então, a gente mantém a mesma, então.
Seriam esses os projetos para leitura, senhor presidente?
Na ordem do dia não tem nada?
Não é no final?
Senhor presidente?
Não, nós temos ainda a ordem do dia aí. O senhor lê para nós aí. Que daí eu...
Senhor presidente, só questão ali daquele projeto 86, o senhor baixou só para CCJ.
Sim.
Acho que era interessante aquele projeto ali, é um recurso que vai passar para as patrulhas agrícolas, óleo diesel. Isso ali vai até para a Comissão da Agricultura. Então, acho que era interessante agilizar isso aqui para o pessoal.
Qual o projeto, vereador?
86.
86.
É o repasse do óleo diesel. O pessoal está aguardando aí. Obrigado, presidente.
Manter nessa comissão aqui, daí na próxima já vai para outra e vai ser aprovado. Por favor, a ordem do dia.
Para a ordem do dia, temos o projeto de lei número 76, de 26 de setembro de 2022, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de auxiliar de saúde, enfermeiras, odontólogos, auxiliar de odontologia, assistente social, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
Projeto número 76. Ele veio com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável. Da Comissão de Finanças e Orçamentos também veio com favorável. Da Comissão Educação, Desporto e Saúde, parecer favorável. Com os pareceres da DPM, todas as comissões veio com parecer favorável. Esse projeto vai a voto, está na ordem do dia.
Seriam essas. Seriam o que nós tínhamos para a noite de hoje. Não?
Muito obrigado, secretário Max. Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos, caso meus colegas queiram usar o tempo, 3 minutos. Não? Encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e Facebook. Falta 3 minutos até as 20 horas. Me ajuda aqui para nós dar uma aliviada na mesa. Esse aqui vai. Isso aqui. Esse aqui fica. Qual que ele precisa?
Foi mantida essa comissão?
Ou? Sim. Mas é, depois vai ter o... Juarez. Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos nossos colegas vereadores, nossa colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook, ouvintes da Rádio Ciranda, a comunidade que chegou depois da minha saudação já, todos muito bem-vindos. Declaro aberto o espaço do Grande Expediente, onde que cada vereador poderá se manifestar pelo tempo instrumental de 10 minutos. E convido o vereador, o Éder Fusilini, o Tomate, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Hoje, as colegas vereadores, dar as boas-vindas a Maria Joana, aí, minha companheira de partido, progressista também, né? Seja bem-vindo no lugar do César, hein? Aproveitar a oportunidade também para parabenizar o vereador Joel, teve de aniversário ontem, né, João? Não falou a idade para nós, mas eu imagino que já tem uns quantos janeirinhos, né? Mas tá bom, João. Passando isso, lamentar profundamente o dia de ontem, acredito eu que é uma página muito triste da história do nosso país, um regresso pode custar uns 40 anos, pelo menos, na vida de cada um de nós, mesmo que eu sei que a plateia hoje não concorde comigo, mas tudo bem, faz parte do que eu penso e o que eu defendo. Mas, infelizmente, nem sempre a maioria faz a melhor escolha. Cabe a cada um de nós aí continuar trabalhando pelo melhor e recuperar novamente o espaço, mostrando-se, como eu disse antes, o melhor tanto para o nosso município, estado e país. Somos de direita, eu me considero totalmente de direita, e lutaremos sempre pela ordem e progresso em busca de desenvolvimento. O presidente Bolsonaro perdeu apenas em uma região do país, e isso infelizmente definiu a eleição, com 12 milhões de votos nessa parte, onde todo mundo vai para lá apenas para tirar férias. Todo o resto do país, onde realmente se produz, ele ganhou a eleição. Mas vamos continuar trabalhando, e ao contrário dos nossos opositores nesses 4 anos aí, torceremos sempre pelo Brasil. Isso eu sempre farei. E nunca estou esquecendo, né, que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Farei sempre o meu papel da oposição, pois geralmente são contra tudo o que eu defendo. Agradeço aqui também, não posso esquecer nessa oportunidade, a nossa cidade de Santo Augusto, ao qual a gente reverteu grandemente a eleição no primeiro turno, 539 votos. O Rio Grande do Sul em si, nosso estado, nosso amado estado, que também fez um papel muito bonito e votou pelo desenvolvimento, sim, e a grande maioria das regiões do país, como eu falei, que votaram então pelo crescimento e o desenvolvimento em si. O compromisso agora, portanto, aos eleitos, aos vitoriosos do pleito, decretados pelo TSE ontem, é que agora façam vir para nós aqui, para o município, esses recursos ao qual nós tanto corremos atrás e conseguimos para a nossa cidade, para a nossa região. Então, as lideranças que representam esse novo modelo de poder, que continuem lutando para trazer para o nosso município. Achei muito interessante uma publicação ontem, tanto que vou repassar aqui para vocês, no meu ponto de vista, o que eu acho que já aconteceu. Independente do resultado das eleições, nós já tínhamos perdido. Perdemos quando a metade da população vota em bandido, sabendo quem ele é, o que é e o que já fez. Perdemos quando advogados e juízes defendem um ladrão condenado em 3 instâncias por todos os juízes que o julgaram. Perdemos quando profissionais da saúde votaram em partido que matou milhões de pessoas devido à corrupção, que assinou ação do governo desviando dinheiro destinado à saúde e fechando milhares de leitos do SUS. Perdemos quando artistas e jornalistas defendem a censura. Perdemos quando alguns padres e pastores defendem um partido que quer legalizar o aborto. Perdemos quando a juventude quer votar em um partido para legalizar as drogas. Perdemos quando professores defendem um partido que quer manter a população analfabeta para se perpetuar no poder. Perdemos nossa moral nossa ética, nossa justiça, nossa responsabilidade, nosso respeito, nosso juízo, o discernimento entre o bem e o mal. Um dos sinais de uma sociedade moralmente corrompida é quando você precisa lutar para convencer as pessoas a não votarem em um bandido que comandou o maior esquema de corrupção da nossa história. O sistema, infelizmente, venceu. Só comemora quem se beneficia dele ou quem não faz ideia do que está por vir. Mesmo com tudo isso, desejo sucesso ao meu país e uma certa sabedoria aos eleitos, se é que esses podem fazer alguma coisa para me surpreender positivamente. Para finalizar meu discurso, meu dia difícil, que eu gostaria que meu país continuasse evoluindo como a gente vinha lutando nesse tempo aí, mas temos que respeitar os números também das urnas. Acho que isso, se é que aqueles ali mesmo precisam ser respeitados, a vontade popular ela tem que ser aceita e respeitar então para ver o que vai acontecer no nosso futuro. Quero parabenizar aqui também o nosso Internacional de Santo Augusto do 35, qual teve a final do Municipal no sábado lá no campo do Botafogo, Inter e Botafogo, fizeram um belíssimo jogo, o Inter foi campeão. Parabenizar a todas as outras equipes que também participaram desse campeonato. Em breve aí terá tantos outros para a nossa comunidade, sempre pedindo que todos que puderem prestigiem. Um abraço a todos e uma boa semana.
Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. A senhora está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da nossa Casa Legislativa e a todos que nos acompanham pela Rádio Ciranda e pelo Facebook. As pessoas aqui presentes, que estão aqui hoje, que sejam muito bem-vindas e que continuem vindo a esta casa. Primeiramente, então, quero aproveitar e convidar a dar as boas-vindas para a colega Maria, que também está aqui hoje, mais uma mulher nesta casa representando. Seja bem-vinda. E quero convidá-los, as mulheres, para a imersão, primeira imersão, para mulheres da região Celeiro, que será neste sábado, dia 5, a partir das 14 horas, no Clube 7 de Setembro. É uma imersão Mulheres Mais. Será um grande evento, temos ingressos ainda e temos pessoas de todas as regiões. Então, quem quiser vir participar conosco, vai ser um momento único e um momento de empoderamento e de nós compartilharmos ideias e fazer network. Quem quiser, estão todas convidadas. Estamos aí também durante a semana com a LDO, como tivemos hoje de manhã, tivemos uma audiência pública de um projeto que chegou na casa. Agora, às 19h, antes da nossa sessão ordinária, tivemos uma extraordinária, que é a LDO, que está em tramitação aqui na casa, onde estamos analisando, buscando verificar tudo o que podemos trabalhar no próximo ano, né, o que vem do executivo, o que está vindo e o que nós pudermos acrescentar. Temos mais uma extraordinária essa semana, então pedimos aí que a comunidade participe, que venham e participe das extraordinárias e das audiências públicas que vêm acontecendo aqui na Câmara Municipal. E agora quero falar também um pouquinho sobre os últimos dias aí que tivemos a nossa eleição, né, ontem. Sempre sabemos que numa disputa alguém tem que vencer, né? E por isso vivemos num país democrático, graças a Deus. Lutamos, quem sabe, como o colega Tomate falou, todos sabem, cada um segue o seu partido, segue o seu coração, segue suas convicções, segue seus valores, seus princípios, e todos estão corretos, né? Somos livres para isso, para pensar e agir. E hoje, talvez muitos pensem, ah, se, ou se, né, essa coisa, se fosse diferente, ou se fosse diferente. Mas eu quero dizer para todos vocês que muitas vezes, perante a tantos discursos, a tantas coisas circulando nas redes sociais, o rádio, a gente ligava, via tantas coisas ruins. E, como todos nós sabemos, e todos falam que foi uma eleição histórica, que vai ser, né, totalmente diferente das demais. Então, eu cheguei realmente, muitas vezes, nas minhas orações, pedir que Deus conduzisse e que elegesse a pessoa certa. Não sei, porque a gente trabalha e lida com pessoas, e estamos elegendo pessoas. Mas eu espero que realmente a pessoa que estiver no poder faça o melhor, porque é pelo povo brasileiro, é pela nação brasileira. Então, eu acho que é isso que devemos esperar de um presidente da República, né? Nada mais do que isso, que ele venha realmente trabalhar pelo povo e cumprir as promessas que foram feitas durante a campanha, até as promessas milagrosas. E eu não digo que nós perdemos, porque eu acho que quem luta com a verdade, com seus princípios e com seus valores, a gente nunca perde, né? Tem aqueles que ganham ali no número porque tem um vencedor, mas aqueles que também não foram eleitos não são pessoas que são perdedoras, porque elas lutaram até o fim, talvez pelas suas convicções. E eu acho que cada um, quando faz o seu melhor pelas suas verdades e sabendo conduzir e tendo bons princípios e bons valores, eu não digo que perdemos. E cada presidente tem 4 anos, como cidadãos, como éticos que somos, devemos respeitar e não devemos desanimar. Acho que temos que continuar trabalhando. Às vezes a gente ouve até coisas, né, que não vai fazer isso. Eu acho que não. Acho que hoje nós temos que ser os presidentes das nossas vidas, como sempre a gente fez, buscar, né, exercer o nosso papel e fazer aquilo que tem que se fazer para a nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Nada mais do que isso vai nos engrandecer, nos tornar pessoas mais fortes, mais felizes, mais prósperas, né, do que trabalharmos unidos. E como sabemos também, temos hoje a maioria no Congresso. Como vocês sabem, nós, vereadores, somos fiscais do Poder Executivo. E talvez, ou não é talvez, graças a Deus, hoje nós da direita, como disse o colega Tomate, eu também me sinto centro-direita, né? Fomos felizes em elegermos a maioria. Nós estamos com a maioria. E conhecendo e já a conduta do presidente que vai nos representar pelos 4 anos, então acredito que temos bons representantes também lá para fiscalizar, que é isso que eles têm que fazer. E é isso que o povo tem que fazer. Isso que vocês estão fazendo nas últimas 3 sessões, eu acho extraordinário isso, virem na Câmara. Porque a gente faz as audiências públicas, as audiências extraordinárias para projetos super importantes do nosso município e nunca vem ninguém. Nunca veio ninguém, assim, às vezes está só nós aqui falando para a Câmara, para as câmeras. Então, que bom, sabe, que eu acho que é isso que é a cidadania, é isso que vocês têm que exercer, cobrar os direitos e fiscalizar junto conosco, não deixar só para as pessoas que nós elegemos, né? Então, que essas pessoas continuem e que façam lá o que tem que fazer para que seja um bom governo. Também fui feliz aqui no Estado, quero dizer, porque eu defendi o governador Eduardo Leite, que tem como vice-governador Gabriel Souza, que era o candidato do MDB. Então, por isso que eu digo, nem sempre não somos vitoriosos, em muitos a gente é vitorioso, porque a gente trabalha para isso, tá? Então, é isso, é essa comunidade, essas são as minhas palavras a toda a comunidade santo-agostense, parabenizá-la a todos, os que estavam conosco, que trabalhamos as últimas duas semanas, empresários que se movimentaram também, porque a gente viu que o resultado foi bom. Aqui em Santo Augusto tivemos uma diferença de voto para o nosso candidato, o qual nós estávamos defendendo. E em todo o país, se nós ver, no segundo turno, nós buscamos um trabalho forte de empresários e de toda a população que estava trabalhando, mais de 6 milhões de votos, né? Então, acho que foi um trabalho bem, bem grandioso. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem a todos vocês. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes. Que nós possamos prosperar e ter, continuar com o nosso trabalho, com a nossa convicção, com as nossas forças para transformar aquilo que tanta gente sonha, que é o futuro dos nossos filhos, os futuros das próximas gerações. Obrigada e uma boa semana a todos.
Convido o vereador Horácio Fernando Dornelles para se pronunciar pelo tempo de mental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadoras que estão hoje aqui no plenário, que sempre nós cumprimentamos a vereadora, e hoje é duas. Dar boas-vindas para Maria, que possa fazer suas considerações, seus agradecimentos para seus eleitores, que passou-se na campanha, que a senhora se saia muito feliz aqui junto conosco. Conte com nós, que precisar, que já pelo nosso tempo de amigos, conhecidos e vizinhança, que se vizinhamos, nós temos uma liberdade de até se ajudar um com o outro. Cumprimentar a comunidade aqui, que está hoje em grande número aqui no plenário, nosso auditório, professores, o João, que foi nosso colega de vereança, antes, tempos atrás, obrigado, João, de estar aqui presente. Também a Terezinha, que também é suplente vereadora. O presidente da CISA, o Neymar, que está aqui presente. Então, a todos, a minha saudação e que se sintam muito bem. Quero também agradecer ao vereador Ultramar, que assumiu aqui em meu lugar essas últimas três sessões, que eu tinha que fazer uns exames e fazer uns tratamentos e tive que tirar uns dias de repouso. Fiquei aí 17, 18 dias fora. E ele nos representou muito bem aqui nas tribunas, Ultramar. Muito obrigado. Mas mesmo assim a gente passava também acompanhando os trabalhos aqui da casa. Eu fico assim, quero dizer para os senhores e senhoras, eu fico sentido quando vejo uma pessoa falar com palavrões pesadas de outras pessoas. Nós temos a nossa tribuna aqui paga pelo dinheiro do povo. E se tornou, nessas últimas três sessões aqui, no meu ponto de vista, um palanque de política. Isso não poderia ter acontecido. E falando mal de um lado e defendendo o outro, que quem julga é a sociedade. Para exemplo, a sociedade julgou, e escolheu e votou, e valeu. E vai valer, minha gente. Não é que eu sou o PDT, pertenço à esquerda. Mas meu voto, não para contentar os petistas, mas o meu voto era do Lula. E disse hoje de manhã para o Maico, nosso presidente, que eu era Lula e votava no Lula. Agora o PT de Santo Augusto me deve. Eu não devo para o PT, mas eles nos devem para mim, o Maico, porque eu gostaria de ter pegado a bandeira do PDT e desfilado junto com o PT, e defendido e feito campanha. Mas apoiei o Lula, votei e defendo o Lula. E tenho muita esperança no presidente novo que vai assumir a partir de 2023. Porque, por consideração, nosso vereador Maico, ele teria que ter ficado com nós e não passado por lá dos bolsonaristas. Porque agora é o momento da dor. E estou aí para fazer esse registro porque a gente é companheiro. Nós somos governo aqui em Santo Augusto, o PT fez parte sempre em secretarias, trabalhamos junto, nos ajudou, trabalhamos com o MDB em uma conjuntura desde o tempo do seu Dodge, tivemos apoio do PMDB, trabalhamos junto com o prefeito Zé Luiz Andregueto, também trabalhamos junto com o MDB, não deu certo, foi para o outro lado, mas tudo depende da opinião e a intenção e a vontade de cada um. Agora, estas últimas três sessões, Terezinha e Ione, me doeu na alma, porque eu, para falar de alguém, primeiro eu tenho que olhar para mim e julgar eu, para depois falar do outro. Se eu não estou bem na igreja e com Deus, por que que eu vou dizer que Deus não é bom? Então, eu senti que gastamos quase R$1.000 aqui nessa tribuna sem proveito para os projetos da nossa sociedade. Nós temos que falar dos nossos projetos. Essa eleição nacional, cada um defendeu o seu. Eu fui muito feliz, e feliz nesta última semana, no último mês. Para quem eu votei se elegeu, nunca fiz essas defesas aqui, nunca condenei ninguém. Votei para Pompeu, se elegeu. Votei para o Loureiro, se elegeu. Perdi o voto para o Livre Dutra e para senador, votei para o Eduardo Leite e ganhou, votei para o Lula, ganhou, torci para o nosso Grêmio, voltou, saiu da Série B, passou para a Série A, então eu estou feliz nessa última vez. Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas que não esperam do nosso futuro presidente que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro. Eu tenho sim, Preto Paiva, muita esperança. Fico sentido de falar em mal, porque foi o melhor presidente considerado por todos os países do nosso mundo. Foi o melhor presidente, e isso eu acompanhei quando ele foi no segundo mandato. E hoje ele não presta. Fizeram uma armação, na minha concepção, fizeram uma armação e levaram até que todos falaram contra ele e levaram para a cadeia. E eu acompanhei, ele dizia, estou indo para a cadeia, mas eu não fiz e não vou pagar pelo que estão me fazendo. E por castigo de Deus, eu dizia, ele deve de voltar e ser vitorioso, porque fizeram uma coisa injusta. E eu não considero. Conforme fizeram também para a presidente Dilma. O dia que ela saiu, que desceu a rampa do Planalto, lá em Brasília, ela saiu dizendo, eu estou indo embora, estão me tirando, mas não por ladrão. Estão me tirando por um golpe político. E era verdade, porque não apontaram nada dela. Então, nós temos que ter uma consideração com as pessoas. Todos são seres humanos, todos têm consciência. Lamentavelmente, eu não estou aqui para defender ninguém, mas a minha esperança no presidente Lula é muito grande, que vai governar nosso país e vai fazer coisas boas para o nosso povo brasileiro, para a nossa nação. Então, eu quero também parabenizar as pessoas que fizeram campanha nesta última semana, foi uma campanha acirrada em favor do Bolsonaro e houve efeito, porque a eleição foi muito disputada e era para ser bem diferente. Era para ser em torno de 8 ou 10 milhões de votos de diferença, e pelo trabalho que os bolsonaristas fizeram em favor dos bolsonaristas, equilibrou a eleição. Mas eu ganhasse o Bolsonaro ou ganhasse como ganhou o Lula, para mim estava bom. Meu partido estava fora, meu partido a nível nacional declarou apoio para o Lula, e eu quietinho aqui também, não me misturei com ninguém para fazer campanha, mas tinha vontade aí. Então, eu quero dizer para os senhores que aqui, quem faz aqui, paga aqui. Espero que o Lula monte uma equipe boa e faça essas pessoas que falaram mal, como eu escutei na Rádio Ciranda hoje de manhã, com o padre Juarez, pessoas dando entrevista e chamando o Lula de ladrão umas três vezes. Lamentavelmente, eu digo que tem que se olhar para depois dizer uns palavrões pesados desse que aconteceu hoje de manhã. Estava escutando a Rádio Ciranda e tem um empresário nosso aqui que deu uma entrevista hoje, meu amigo, amigo íntimo, que era os familiares que já partiram deste mundo dele, que a gente tinha um companheirismo muito amigo, bom, e eu escutei hoje. Com certeza tem mais gente que escutou. Lamentavelmente. Pessoal, aceite. Como diz aquele ditado, aquela música, aceite que dói menos. Não seja bandido nas palavras e não poder fazer uma vingança, talvez, fisicamente. É lamentável. Tarcísio está aqui, professor. Eu acredito que nós temos que pregar pela nossa sociedade, pela nossa democracia. Não vou falar mal do Bolsonaro, mas ele era antidemocrático, ele queria acabar com a democracia em nosso Brasil e trazer uma ditadura. Era o que ele queria. E daí bota, era o Lula que queria. lamentavelmente, mas vamos esperar ver o que é que acontece, e é aquilo que eu disse, eu tenho esperança, sou companheiro para fazer as coisas pelo melhor. É, não gostaria de ter feito essas colocações aqui, porque aqui a nossa tribuna é para trabalhar nos projetos. Nós estamos com 6 projetos aqui nesta casa, para nós estar nas comissões para dar parecer, para nós analisar, dar o parecer favorável ou contrário, mas de acordo com cada um. E quem quer dar o parecer contrário de um projeto e votar contra, eu ainda peço. Vamos chamar o executivo e secretários aqui para nos explicar melhor se nós temos dúvida em alguma coisa, para também nós não fazermos errado. Temos a DPM que dá as orientações para nós, vereadora Maria, que nós temos a assessoria. Então, nem todos nós sabemos fazer, mas temos quem nos assessora e o executivo está aí, porque não vão mandar um projeto aqui para esta casa para eles depois serem responsáveis pelo que acontecer. Nós analisemos e damos o parecer pela tramitação técnica dos projetos e que se der problema com o executivo, quem vai pagar é eles. Nós não se responsabilizamos por projeto se tiver alguns itens que não tiver bem, eles que conserte. Mas eu peço desculpa para quem nos escutou e não gostou, mas a minha concepção, a minha visão e o meu Horácio de 30 anos já feito aqui nesta casa, eu tenho que dizer aquilo que eu sinto e eu digo que é verdade e eu não erro. Muito obrigado.
Convido o vereador João Antunes da Rosa, Joãozinho, para se pronunciar. Destaca a palavra, vereador.
Minha saudação ao senhor presidente, também estou em saudação aos colegas vereadores, aos colegas vereadores, seja bem-vindo a essa casa legislativa. Parabéns, o colocou o senhor na eleição e hoje está aí. Parabéns, sucesso, seu esposo também está presente. Quero dar uma saudação especial a todos os ouvintes da Noticiário, também os jornais, também os Facebook, e também uma saudação a essa querida comunidade aqui presente, onde eu também ex-colegas, suplentes, pessoal lá do hospital, o pastor representando, o hospital, o Leandro, o Sandro, muitas pessoas ao presente. Um grande de satisfação também, o Leandro presente, o Leandro da César, e o Fábio Professor, o professor Wolff, o Leandro de Caminho também, da Recentidade, já passou vários projetos para essa casa legislativa, agora sempre fomos a favor. Eu quero agradecer muito a todos que estivemos aí presente hoje na comissão da CCJ, que faz parte do vereador Joãozinho, o vereador Leandro e o vereador César. Passamos projetos importantes, honramos e realizamos, e agora temos que agradecer aos projetos. Também a gente tem a Leandro do projeto 76, onde está a deforestação do Palestrano, a transformação do Palavra, onde está passando um processo seletivo. Então tem várias pessoas aí se inscrevendo, o Fernando, o Sinaldo, o Doutor, tem várias pessoas aí nesse processo seletivo. Também quero destacar no sábado, o vereador também me antecipou, representou essa casa, a gente sabe que a gente é do esporte também, né, vereador? O senhor estava lá presente. Parabéns a você pelo título e parabéns a todos lá que estavam lá, os esportistas, já iria sempre aí dando esse apoio do esporte, lá de Sirene transmitindo. Isso é muito bom para a nossa comunidade. Quero também destacar, dia 28, agora que passou, quero deixar um reconhecimento a todos os funcionários públicos, essas pessoas fantásticas aí que estão dia a dia trabalhando para a nossa comunidade. Onde nós aqui, nós vereadores, eu sempre digo que nós somos passageiros. Se o município hoje está onde está se desenvolvendo, graças aos funcionários que estão ali fazendo o seu trabalho, dando o melhor de si. Então, deixo aí o reconhecimento a todos. Também quero destacar que nosso município está acontecendo, vereador Horácio, muitas melhorias. Isso é bom, todos nós, galeras, com isso. Eu sempre digo nessa tribuna que a gente tem que ter sim um partido político para se inscrever, para se eleger. Mas não podemos também ser tão fanáticos, porque às vezes, muitas vezes, estraga algum desenvolvimento no município, na região, no estado. Porque hoje, vou dizer aos senhores, eu 3 mandatos eu vejo hoje o nosso município se desenvolvendo cada vez mais. Um processo que isso graças ao governo do Estado, ao governo federal, que a gente vê que está vindo vários recursos para o nosso município. Onde eu fiz parte desses três mandatos, vereador Horácio. E vejo que nos outros mandatos, os prefeitos tinham que fazer financiamento, não tinha dinheiro. E hoje o cara vê, o vereador Omar, muito bem explicado para os senhores das outras sessões, recursos aí de sobra em nosso município. Então a gente não está aqui para criticar nem ninguém, nenhum partido, mas a gente vê que o governo federal, Bolsonaro, vou dizer assim, um cara honesto, trabalhou muito e justo. A gente fica triste muitas vezes, porque um partido político às vezes estraga um processo do município, do estado. Eu já votei no Lula. Foi bom, fez um bom trabalho com o mandato dele. Mas depois quem é que não vai ver agora essa última situação que tiveram? Vai acontecer a mesma coisa com a Dilma? O impeachment, tiraram? Nós estávamos no caminho certo, vereador Éder, não sei tua indignação. Eu não sou fanático, mas só que a gente vê os processos, João. O senhor trabalhou com nós. A roubalheira que tinha no nosso município. Olha o dinheiro que foi devolvido aos cofres do nosso Brasil. Isso é lamentável, gente. A gente, pessoas aqui, tem profissionais aqui dentro. Pessoas humildes. Pessoas aqui, o cara vê. Sofrendo, a gente sabe que falta, às vezes, alimentação. Mas não podemos se iludir com um partido político, gente. Isso é lamentável, o que aconteceu em Santo Augusto, Neymar. Todos os empresários se uniram. A gente vendo as coisas, o que está acontecendo. Não adianta fazer isso lá, gente. Para muitas pessoas, às vezes, está aqui. Algum benefício tem. Então, não pensa isso aí. Não usa as pessoas humildes, pessoas pobres na política. Eu não tenho vergonha de dizer que eu votei no Lula. Só que hoje, a gente tem que ver como é que está o nosso Brasil. As roubalheiras. Bolsonaro perdeu a seleção, sim, vereador Ed. Mas ele foi contra todos, contra eles. Todos. Todos. Até tinha companheiros que queriam estar com ele. Mas você sabe o que ele fez? Ele não passa a mão para cima dele. Ou tu é correto, tu sai da linha. Cargos, promessas. Por que, que o nosso presidente não está com eles hoje para sair da casa? Porque alguma coisa houve aqui nesse poder legislativo. Algumas promessas tem. Sei lá o que que houve. Não é alguma coisa? Tem. Eu não quero misturar as coisas. Eu só quero dizer à minha comunidade que é lamentável o que está acontecendo. Nós trouxemos esses negócios aqui para dentro da Câmara. Nós não precisávamos estar fazendo isso aí. Mas, gente, pensa muito bem. Tomate, nós temos agulha, Tomate. Nós revertemos sim, Neymar. Revertemos voto em Santo Augusto. Nós temos uma coligação, senhoras. Respeito essa coligação, mas eu quero dizer que a nossa prefeita, juntamente com a sua equipe, está no caminho certo. E tinha muitos projetos importantes para vir agora para o nosso município, recursos, que eu quero ver agora. Quem é que vai, se nós vamos ter carta branca para chegar lá agora no presidente? Até digo aqui, vereador Max, presidente, vereador Horácio, vão ter que ir em Brasília buscar recursos. Tá? Desejo sucesso aos senhores. Vão lá, porque nós estávamos indo. Nós tínhamos carta branca. Tinha vários recursos para vir agora. Inclusive, o último projeto que passou por essa casa, que nós doamos a área para o IFE, com muito carinho, merece. Vamos ver, presidente, vamos lá em Brasília. Reverter isso aí, ganhar uma área para o IFE e de repente devolver aquela área para a prefeita comprar, vender, comprar algumas casas para as pessoas carentes. Né, presidente? O senhor fala muito. Porque de repente dizem que o IFE não precisava. Nós somos criticados quando demos essa área. O IFE é federal, é poderoso, mas nós fizemos. Então agora, deixo na mão de vocês. Vamos lá buscar recursos. Eu acho que algum deputado do PT, o único que botou recurso, não sei que valor que botaram lá, mas o último recurso maior que ele foi o deputado Jerônimo. Só que o deputado Jerônimo não vai estar mais. Eu acho que é isso que ele se desvadiu da vida. E essas coisas ele não pode, gente, ser fanático. Esquecer um pouco, sigla partidária. Olha o que esse cara fez. É lamentável o que está acontecendo. Posso até ser criticado, gente. Mas eu, graças a Deus, eu tenho minha postura, respeito, ganhou a eleição. Tá?
Só um momento.
Presidente, mais um minuto.
Só um momento, só um momento.
Peço mais um minuto. Quando os colegas se pronunciaram, eu respeitei.
Sim, sim. Já.
Tá, então, eu estou falando uma boa, não estou ofendendo ninguém. Eu só estou dizendo umas verdades que eu não falei nas outras vezes. A gente fica acompanhando. E pessoas que o cara admira assim, na cidade, pessoas profissionais, até votar em pessoas assim que os colegas passaram histórico. Mas eu, como cidadão brasileiro, torço. Que eu já votei nesse cara, torço que dê certo, e dessa vez ele crie vergonha na cara e não passe a mão naqueles colegas que ontem já deu entrevista, tinha um cara bom lá que já estava batendo nas costas, porque ali já tinha embolsado muito tempo coisa ali que saiu nas mídias. Então, terminado essa roubalheira. Daí sim, daí eu vou acreditar no Partido dos Trabalhadores. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.
Convido a vereadora vice-presidente que assuma a presidência da mesa para eu poder me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maicon Lopes para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite especial às colegas vereadoras. Boa noite especial à senhora que já foi minha prof, desde o tempo do Antônio João. Um grande prazer hoje ter a senhora como minha colega. Boa noite especial à comunidade Santo Agostense que nos acompanha pelo rádio, pelo Facebook, a plateia aqui presente. E a gente vê um pouquinho de ódio, raiva, de quem perdeu as eleições. Mas eu quero dizer para a comunidade que nos acompanha, desde já vou dizer o seguinte, que aqui tem liderança de partidos diferentes e nós somos pagos para trabalhar para o nosso município, que é Santo Augusto e a nível municipal. E os senhores podem contar comigo, sim, em nível federal, que nós temos um propósito. Temos ideologias diferentes, mas o nosso propósito é trabalhar para o desenvolvimento de Santo Augusto. O partido MDB é vice na chapa qual ganhou o governo do estado. Vereador Joel, o senhor não tem muita moral para falar sobre questões de presidência, logo o senhor que teve que queimar computadores antigamente para apagar provas de coisas feias que tinham nesses computadores. Não é à toa que o vereador bolsonarista também, igual o senhor, chama o senhor de nota de R$3. Isso é o vereador Bugio que fala. E parece que agora eu estou entendendo. Vereador Horácio, eu quero agradecer à esquerda, o Ciro Gomes, do PDT, do 12, a Simone Tebet, do MDB, 15, que apoiou, acreditou no nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o qual fez desenvolver o nosso país, qual fez o Brasil virar uma das potências na economia. Santo Augusto teve casa construída pelo projeto Minha Casa Minha Vida do tempo do Lula e da Dilma. A Dilma sofreu um golpe, seu Horácio, como o senhor colocaste. Mas como o senhor está coligado com um partido de direita no poder executivo, por que que o PT não pode se coligar com partidos de direito no legislativo? Qual a diferença, vereador Horácio? Qual que é a diferença nossa? Nós concorremos sozinhos porque nós não concordamos com políticas de direita. Naquele momento, lançamos candidatura própria e nas eleições agora para presidente, saímos na rua com a nossa militância, a petezada que o povo fala. Alguns vereadores até disseram que é do diabo, mas não é do diabo. Nós lutamos pelas pessoas que mais precisam. De mim os senhores sempre terão respeito, porque eu sou pago para trabalhar para todos e todas. O nosso compromisso é pela comunidade Santo Agostense. As diferenças políticas, elas são necessárias para um bom trabalho e para o desenvolvimento. Mas eu quero dizer o seguinte, que o dólar abaixou. E isso é o efeito Lula. Muitos dizem por aí, mas os economistas estão esperançosos com Lula na presidência. A bolsa, o nosso real, ele está mais valorizado. E eu quero também dizer que aqui em Santo Augusto, o Bolsonaro ganhou, infelizmente, pela velha política. Usaram o nome dos vereadores pagando janta, mas eu não tive participação. E eu tenho certeza e quase certeza que o vereador Max e o vereador Horácio também não teve participação. Mas chegaram a um ponto de iludir o povo, chamando para uma janta que, na verdade, para fazer palanque político, para pedir voto para aquele que perdeu, que eu não vou citar o nome. Nós saímos na rua sem ganhar, e sim levar a proposta daquele que nós achávamos que era o melhor para o país. E quero dizer o seguinte, sobre corrupção, o líder do vereador Joel é sujo na praça. O líder de vocês, que vocês nem partido têm, é sujo na praça. E é um dos mentores aqui nessa questão de compra de votos. E eu não tenho medo de falar, Joel, porque vocês têm que se colocar no lugar de vocês e principalmente respeitar. Então, os senhores não têm moral de falar de corrupção. E aí, o PP, o MDB, pesquisem. Os deputados são sujos corruptamente. A política, os políticos sujam a política. Existe a política boa que a gente tem que fazer, é nós. Mas existem muitos deputados progressistas, MDB, que são sujos. É só pesquisar. E PT não. Também. Também. É, eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. Tá? Eu posso prosseguir, vereador? Quero um minuto de tempo. Então, está acontecendo uma pressão aqui no nosso município, que estão lideranças bolsonaristas citando, julgando comerciantes que tomaram um posicionamento diferente. Falam em liberdade de expressão, falam em liberdade, mas aí um comércio não pode ter um funcionário que votou para a esquerda ou para o Lula, para não sei quem. Vão lá e fazem uma lista. Fulano, cicrano, nananana. Isso o que que é? Me responde, o que que é isso? Onde é que está a liberdade? Os patrão obrigando os funcionários a votar no candidato L ou B. Onde é que se viu isso? Nós defendemos a democracia, gente. Nós temos que ter liberdade de expressão e escolher quem nós quiser. Julgam tanto a questão aqui da Câmara de Vereadores. Mas eu disse que eu não votava no vereador Joel e não votava no vereador Horácio por um motivo, que eles já estavam aqui há anos. É, eu preciso de mais tempo. Quero 2 minutos, eu estou sendo interrompido. Então, por que isso, vereador? O senhor teve que destruir um computador porque tinha provas. O senhor teve que destruir, e eu não vou ceder tempo para o senhor.
Será a palavra?
Eu não vou ceder para o senhor. Não,
presidente, na época, o senhor Horácio.
Não vou.
Pergunta se ele destruiu alguma coisa.
Tem filmagens, vereador. O senhor teve que destruir um computador porque tinha provas, porque tinha coisas horríveis que eu nem vou falar. Tinha coisas horríveis que nem dá para falar. Então o senhor não é limpo. E suas lideranças não são limpas. Então, comunidade, vamos. Eu não tenho esse perfil de falar, mas infelizmente, com essas emoções, a gente tem que falar algumas coisas. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, somos lideranças políticas e nós temos que ter um objetivo só, que é o desenvolvimento do nosso município. Então, políticas públicas são necessárias. O projeto da Minha Casa Minha Vida vai voltar. O projeto do Mais Alimento vai voltar. Lula vai investir mais na educação, Lula vai investir mais na saúde. Nós temos um exemplo. Que se tem aquele Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Augusto, quem era o presidente era o Lula. E o ministro era o Haddad, ministro da Educação. E vem há anos recebendo cortes. Então nós temos que pensar e analisar bem. Os bolsonaristas fizeram uma campanha aqui em Santo Augusto baseada em fake news, em mentiras, dizendo que Lula vai fechar a igreja. O PT já teve há anos no poder, nunca fechou uma igreja. Ou vocês já viram alguma igreja fechada? Nunca foi fechada uma igreja. Banheiro unissex. Banheiro não sei o que, que eu nem sei. Tudo fake news. Lá no posto, na casa de vocês, como é que é? Tem dois banheiros? Eu não sei, eu não entendo essas coisas. Eu nunca, não, onde é que tem uma fonte dessas mentiras? Não tem nada. Mas o meu tempo está se esgotando. Mais uma vez eu quero agradecer aos 4.222 pessoas que votaram no Lula. Infelizmente aqui em Santo Augusto foi perdido, vou falar mais uma vez, pelo poder econômico, porque tinha 6 vereadores, tinha uma prefeita, tinha secretários fazendo pressão política para a comunidade, indo em casa, e mais os doutores ainda também, usando o seu cargo, usando o seu trabalho para... Eu tinha mais um tempo, né? Mas eu vou respeitar o tempo. Muito boa noite a todos.
Convido o presidente Maicon Lopes para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Hoje temos mais uma conosco aí, a vereadora Maria. Seja bem-vinda. Comunidade Santo Agostense aqui presente. Comunidade que nos assiste via rádio e Facebook. Juarez, da Rádio Ciranda, sempre acompanhando os trabalhos. Então, de imediato hoje, começamos amanhã junto na Comissão de Educação e Desporto, onde faço parte, o vereador Max, o vereador César, onde eu mesmo estava de licença. E tínhamos o projeto 76, um projeto que autoriza a contratação por processo seletivo de auxiliares de odontologia, agente de saúde, enfermeira, psicólogos, odontólogos. Então a gente vê a importância desse projeto para a comunidade, onde o agente de saúde, o agente de endemias, é o profissional que vai lá na casa, que faz a primeira análise sobre o que está acontecendo nas famílias e traz até a secretaria para que seja tomados os encaminhamentos, né? Então o projeto teve o parecer favorável dos vereadores e está na ordem do dia hoje para voto. Com certeza meus colegas aí irão votar. Como a gente sempre destaca nesta casa, saúde, educação sempre tem prioridade, vem sendo baixado, né? Aliás, vários projetos a gente sabe que está em andamento. Tem o projeto da criação do cargo de psicólogo, que é um projeto que está desde o dia 29, aqui na CCJ, 29 de setembro, onde foi feito pedido de informação. A gente sabe a importância da criação do cargo do psicólogo para os CRAS, no caso, da Zona Sul, Zona Norte, onde tem crianças, o vereador Joel, que precisam, para a Secretaria de Educação, atendimento, mas com certeza logo virá o parecer e será dado andamento. A gente faz pedidos e providências, protocolo nesta casa, faz diretamente aos secretários, onde eu fiz dois pedidos de providências, patrulhamento da estrada que dá acesso à comunidade de São Valentim, vereador Joel e o vereador Tomato já fizeram vários pedidos. A gente sabe que lá existe o frigorífico Salvate, que é um dos maiores matadores de abate de animais no estado e que precisa de condições para o acesso, né? Então, também tem o senhor Gerson Richter lá, que tem a criação de suínos agora e precisa de um acesso digno lá, um cascalhamento. Em dias de chuva, a gente sabe que tem que chegar ração e alimento para aqueles animais, né? O transporte. O patrulhamento também da Bananeiras até a comunidade do Pastalage. É, agora é época de safra, a gente sabe a necessidade de uma estrada boa para a retirada dos trigos, das lavouras. Da mesma forma, do Rincão dos Moreiras até a esquina Boa Vista, onde tem o silo do Thomas. Vários produtores fazem entregas lá, utilizam aquela estrada, foi feito um pontilhão novo. Então a gente pede ao secretário Valdomiro, sua equipe, onde que seja feita a manutenção daquelas estradas. Também o cascalhamento na propriedade do senhor Mário Moura, na comunidade de Pedro Paiva, onde eu mesmo tenho um tambo de leite. A gente sabe que nesses dias de chuva não há como se desviar dali da leiteira. Então, o secretário Paulo Moura, juntamente com o Marcos Rupp, já estão sabendo, para que seja cascalhada aquela propriedade, uma grande geradora de imposto para o município. Também na madeireira do seu Vinho Duarte, o vereador Max já fez algum pedido de providência também, já fica perto, vereador. Então, que até convido o senhor para nós dar um toque juntos aos secretários para que seja feito, né? Então, também tínhamos o projeto 86, que deu entrada nesta casa de hoje, que é o projeto que dá, vai criar uma despesa na LDO para que seja repassado um valor em diesel para as patrulhas agrícolas. A gente sabe que quanto é importante a valorização do produtor. Eles estão lá no dia a dia, chova ou não chova, estão lá produzindo o alimento que vem para a cidade. Esses produtores têm maquinários incomodados, doados pelo município, onde a gente busca sempre o fortalecimento desses agricultores. Até achava interessante que fosse baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento e para da Agricultura, mas os colegas acharam, existe bastante projeto mesmo, vereadora Gladys, então a gente entende também como está sendo conduzido os trabalhos, né? As estradas foram um pedido também de vários vereadores, da 155 até a Distrito Industrial, está recebendo melhorias com cascalhamento. A gente estava buscando junto a deputados, emendas, para que seja feito aquele cascalhamento, o calçamento daquela avenida, pois no meu entendimento irá tirar o transporte de caminhões aqui da avenida. Aquela rua ali da Sinuelo está bem estragada, onde passam caminhões ali, pesados. Onde se tiver aquele acesso lá, vai dar um acesso bom ao Distrito Industrial, trazendo mais economia para nosso município, né? Então, também dia 28, tivemos o dia do funcionário público, do servidor público, onde existem vários aqui presentes, até a vereadora Maria também. A gente sabe qual a importância de vocês para o desenvolvimento do município, né? Então, quero ler uma mensagem rápida. Aqueles que assumem a nobre tarefa de servir a sociedade, com todo o meu respeito, parabéns pelo seu dia. Servidor público, dia 28 de outubro, mas em todos os outros, você também merece gratidão pelo trabalho. Que sua data seja feliz. Parabéns a você, funcionário público, que sempre nos recebe com um sorriso no rosto, disposto a solucionar os nossos problemas e contribuir para o desenvolvimento de toda a nossa sociedade. Então, meu reconhecimento aos funcionários que sempre estão lá tocando o trabalho. A gente sabe que o trabalho da administração é feito por funcionários. Nós, vereadores aqui, a gente aprova as leis, quem executa é o executivo, mas quem faz o trabalho no dia a dia é os funcionários, né? Então, como meus colegas que me antecederam já falaram, ontem tinha as eleições, festa da democracia, né? Respeito os vencedores, mas não aceito a forma que foi, né? Os estados que produzem as riquezas do Brasil, o presidente Bolsonaro ganhou, e nos estados que são só para passeio, nós perdemos, né? Então isso é complicado, onde pessoas que são submetidas, indicadas por auxílios, infelizmente dão o destino do Brasil. Mas torcemos para que conduzam certo. A gente sabe que conduzir não é fácil, mas já tivemos exemplos onde os juros eram de 2% e os agricultores tinham medo de pagar uma conta, que não tinha valorização dos produtos. Hoje temos juros a 12% e os produtores vão lá e financiam e pagam faceiros. Quero também falar que na minha comunidade vencemos, no município vencemos, no estado vencemos. Então, a gente fica grato com isso. Como eu falei, respeito, mas não aceito. E quero deixar bem claro que com o meu voto, jamais eu vou fazer um traficante feliz, um presidiário sorrir, pedófilos aplaudirem e corruptos celebrarem. Meu boa noite a todos.
Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo de mental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às vereadoras hoje. Seja bem-vinda à casa, Maria. Boa noite aos demais colegas vereadores, a essa plateia numerosa que nos assiste e nos prestigia presencialmente hoje. Também quem nos escuta em casa, através das ondas da Rádio Ciranda, também via Facebook. Vou começar hoje meu pronunciamento falando que hoje temos um projeto que vai a voto aí, um projeto onde passou pela minha comissão na parte da manhã, projeto esse que visa a contratação aí em vários setores do nosso município. Essas contratações são necessárias para o bom andamento do município, e todos nós sabemos que a máquina não pode parar, independente do que aconteça, temos que seguir trabalhando e sempre buscando o melhor para o nosso município, para a comunidade que a gente está atuando hoje mais diretamente. Também gostaria de falar hoje a respeito das licitações fracassadas. Esse é um problema que a atual administração está passando, e de extrema relevância, e não poderia deixar passar em branco de falar dessas licitações aí, onde tivemos mais uma vez uma licitação fracassada, onde vem sendo feito um trabalho pela prefeita Lilian Fontoura, assim como toda a administração, e nessas licitações aí as empresas que se apresentam ou não têm documentação corretas, as que têm já estão bastante carregadas de trabalho e assim dando fracassadas essas licitações. Cito isso porque a gente está esperando ansioso aí pelo calçamento de várias ruas, em especial aí que a gente espera tanto aí a Pedro Prates, Juliano Vitalio Burim e Travessa Guaíba, que foram essas ruas a qual a licitação deu fracassada, pelo motivo de que a empresa que se dispôs a fazer o trabalho não tinha documentação correta. E as demais que foram buscadas, onde a gestão busca também essas empresas para que elas venham fazer esse trabalho, essas empresas já têm vários trabalhos a concluir, sendo assim não se fizeram presente nessa licitação. Então, dando mais uma vez aí fracassada essa licitação, onde os moradores da rua Pedro Prates, Juliano Vitalio Burim e Travessa Guaíba esperam ansiosos aí para que tenham suas ruas calçadas e possam assim sair do barro. Um dia chuvoso como hoje, frio, o barro torna mais dificultoso para essas pessoas que moram nessas ruas. Também solicitei aí ao setor competente o patrulhamento e cascalhamento do interior da Costa do Turvo, onde está passando onde as ruas estão também com bastante dificuldade devido à chuva, e por não ter muita pedra em alguns pontos, acaba-se aí que os caminhões de leite não conseguem trafegar nesses trajetos. A gente falou com o secretário Vardo, falou com a prefeita, com os setores competentes, a ponto de tentar agilizar e ajudar nesse trabalho, Também falei com o setor competente sobre a luz que está faltando aí no bairro Santa Rita, na rua Neri Meneghini, a qual aí ficou no decorrer da semana e providenciar o conserto dessas luzes. Queria deixar aqui também o meu abraço a todos os servidores aí que na última semana aí teve então aí uma confraternização com o Grenal da Carroça, o Grêmio se fazendo campeão. Eu quero deixar meu abraço a esses colegas que sempre defendem aí, defendem, vamos dizer assim, o nosso município com seu trabalho, com a busca por uma melhoria para toda a comunidade. Hoje todo mundo aqui, também os que estão em casa aguardando, escutando todos os pronunciamentos dos vereadores, os meus colegas já se pronunciaram anteriormente, e que viva a democracia é isso, a plenitude da democracia é aceitar a vitória, aceitar a derrota, levantar a cabeça e seguir em frente. Tenho que dar parabéns ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, como também ao governador eleito, Eduardo Leite. Então esses foram os governantes eleitos para governar por mais 4 anos. E nós aqui como vereadores, o que nós vamos fazer e vamos continuar fazendo, vereador Joel, nós vamos continuar, não é só nós, eu, Horácio, o Maico, presidente, que vamos continuar buscando emendas, buscando recursos para o nosso município. Acredito que o senhor vai continuar fazendo seu trabalho da mesma forma, como foi feito durante todos esses anos. O senhor só foi vereador no período de direita. Não, o senhor já foi vereador no período de esquerda e continuou fazendo seu trabalho, buscando o quê? O bem para a comunidade. E acredito que o senhor vai continuar da mesma forma, buscando o bem para a comunidade a qual o senhor se elegeu, para buscar recursos, para buscar uma melhoria, uma melhor qualidade de vida para esse pessoal. A gente fica indignado com muitas coisas, a gente é cobrado, mas a gente não é omisso. A gente lê várias reportagens, várias postagens que é de doer. Indiferente do lado que a gente defenda, mas tem coisas assim que a gente lê que é ruim, e eu não consigo entender como pessoas conseguem postar algo do tipo. E eu separei uma, como separei uma mensagem final também para mim ler. Mas essa, assim, me indignou muito, onde dizia assim, ó, não vou citar nomes, não vou citar nada, é só uma postagem. Pobre não gera emprego. Se o rico ficar pobre, onde o pobre vai trabalhar? Reflita, use o cérebro. Se o pobre usar o cérebro, ele vai estudar, ele vai buscar uma competência para não precisar ficar dependendo sempre do patrão. Porque para ele render mais para o patrão, não importa se ele é de esquerda ou de direita, se ele tiver um conhecimento, se ele buscar, ele vai melhorar de vida. E é isso que eu penso. Eu não posso vir aqui achar que o pobre tem que ser submisso. Eu sou pobre, eu sempre busquei trabalhar, nunca ganhei nada de mão beijada, sempre busquei trabalhar. Eu terminei o ensino médio, não cursei nenhuma faculdade, pelo fato de não ter condições. Hoje no nosso município nós temos faculdade de graça, temos um curso técnico em enfermagem, onde pode capacitar qualquer pessoa que tenha vontade de mudar de vida, vontade de buscar conhecimento, vontade de buscar uma vida mais digna do que a que está vivendo, se não lhe cabe. E como mensagem final, tirei uma mensagem assim, a qual eu achei muito, muito, muito bonita, muito importante, onde diz assim, ó, aprendi que existem pessoas maravilhosas que votam no Bolsonaro e existem pessoas maravilhosas que votam no Lula. Há extremistas dos dois lados. A escolha por um desses candidatos não define o caráter de alguém. Ela é baseada nos conhecimentos e experiências de vida e, sobretudo, como indivíduo significou tudo isso. Isso não faz das pessoas melhores ou piores. São apenas pontos de vista e expectativas diferentes. No entanto, a forma grosseira de lidar, julgar e acusar o outro porque ele ou ela pensa diferente, supor que você é mais inteligente, vivido, esclarecido, enquanto o outro é alienado, ignorante, manipulador, isso sim diz muito sobre você. Cuidado com as projeções pessoais. Ela tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. uma boa noite, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus, até a próxima semana.
Eu só quero pedir aqui que tem um Cruzeiro que está ali fora com a porta-mala aberta. Se alguém está com Cruzeiro, por gentileza, me pediram aqui. Convido o vereador Omar Angelo Santi para se pronunciar pelo tempo de mental de 10 minutos. O senhor está com a palavra.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo via Facebook da Câmara, Facebook da Rádio e também pela Rádio Ciranda. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Maria. Hoje, primeira vez aí na Câmara. Seja bem-vindo. Quero parabenizar a todas as pessoas que souberam fazer uma campanha digna, que souberam vir aqui na Câmara de um lado duas ou três vezes. Nenhuma vez deu problema. Quero parabenizar. Ao outro lado, alguns deu problema. Não foram tantos. Hoje, novamente, quase deu problema. Então, eu parabenizo a todos que conseguiram vir sem fazer dar problema. Se vocês notaram, foi falado muito hoje aqui, até né, vereador Horácio, que aqui é lugar de projetos, lugar do município. Mas se numa Câmara de Vereadores não é lugar de falar em política, eu não sei onde é que se fala de política, deve ser na igreja. Se aqui nós não vamos falar do que a gente arrecada, do que a gente busca, do que a gente vai atrás em Brasília, do que a gente liga para os nossos deputados, poderia também falar em projeto. De repente o senhor pode falar dos seus projetos, que 30 anos o senhor está nessa casa, o senhor falou, falar algum para nós. Falar aqui, de repente, todo esse tempo, poder discutir também, também faz parte. E se vocês notaram, Santo Augusto nem existe PL, que era o partido do Bolsonaro. E se perguntar para metade, eu acho que nem sabe, votar no Bolsonaro não sabe que partido é. E aí, vereador, é o que a gente diz, que a gente não está aqui para votar em partido. A gente está aqui para votar no que a gente acha que é melhor, no que a gente enxerga que é melhor, no que a gente estuda os números, no que a gente estuda o que vem acontecendo. Vendo a força leite e como está a situação financeira do nosso município de Santo Augusto, e também fui me informar com municípios da região. E falei com vereadores, com ex-prefeitos daqui da região, todos foram humanos em me dizer, isso é inédito. Nunca aconteceu na vida dos municípios de vir tanto dinheiro igual hoje temos. E de novo, vou dizer hoje, falei em 12, o vereador Arthur falou que é 17 milhões que tem o caixa livre. Eu sabia de 12, de repente já veio mais 5, então. Mas já foi comprada a área do IF, já foi comprada duas áreas de terra, poderia ter 17 já mesmo. E eu sou inédito, com 2 anos da Lília, com 2 anos do Tornado ali, quando saiu, já melhorou, que eu sempre cito. Os 2 primeiros anos, o que foi feito, teve que fazer um financiamento, sem Bolsonaro. Os 2 segundos anos, já tinha dinheiro para pagar o financiamento. Deixou 9 milhões no caixa, 3 no caixa livre. Olhem a diferença de 2 anos para cá. E aí quando me perguntam por que eu defendo isso, e aí eu venho e perguntava para alguém que defendia o Lula, me prove, eu votei no Lula, falei várias vezes, votei 2 vezes, votei na Dilma, mas daí agora eu estou vendo isso aqui, e aí eu não vi isso, aí eu perguntei para os prefeitos da época, todos me falaram que nunca foi assim, e aí eu dizia, me prove, me dê um argumento. O que era o argumento? Ah, mas ele tem 51 imóveis que ele comprou dinheiro à vista. Você já pensou se na nossa eleição passada, ainda eu falei para prefeitos, nós vamos fazer igual? E nós pegar e puxar 32 anos para trás, o que os DPL têm em Santo Augusto, que é o partido da prefeita? Gente, o que é isso? Daí foram puxar 32 anos de tio, de primo, de bis, de ex-mulher, de não sei o quê. Esse foi o podre que acharam do presidente Bolsonaro. E eu estava esperando, tomara que apareça um podre grande para que eu pudesse dizer assim, não, vocês têm razão. Mas o podre que apareceu é esse. O podre que apareceu era a rachadinha dos filhos dele. Que todo mundo sabe que a maioria dos deputados, quando dão emprego pessoal, isso acontece até em Santo Augusto, eu acredito. E daí vocês vão falar essas coisas. Então assim, ó, de maior até agora, eu não vi. Se aparecer, vou vir aqui, vou chamar de ladrão, porque ele não é do meu partido. Ele não é. E eu fui o que disse, Michael, aqui não defendi, o senhor falou com toda razão e toda certeza. PP tem ladrão, MDB tem ladrão. E eu falei aquele dia, não foi só uma vez, que se botarem Eduardo Cunha, que é do MDB, concorrer a presidente, vocês acham que eu vou fazer campanha para um cara desses? Aí que está a índole da pessoa. Aí que você vê quem que está com quem. Vocês acham que se botarem Gedel, Vieira, todos vocês viram abrir a porta de um apartamento lá, 60 milhões dentro de malas. Ele era ministro naquela época, ele era do MDB, do meu partido. Vocês acham que eu faria campanha para o Fidel Vieira Lima? Vocês acham que eu faria isso? Nunca, nunca. E quando eu defendi um deputado aqui na cidade, eu defendi quem? O Jerônimo, que também não é do meu partido. Mas era quem estava aqui fazendo tudo para esse município. Salvando o hospital, salvando, tem o Ico, muitas vezes é ele que trouxe dinheiro. Não sei se o DPT, quando trazem, trazem a mesma quantia. E até quero pedir, Michael, só os deputados que estão aqui foram muito bem votados. Eu acho que, se não me engano, 600, 700 votos.
Posso
responder? Posso? Não, porque eu tenho bastante, mas... Tá, então, mas eu acho que é isso aí, 600, 700 votos.
Não pergunta daí.
Então, assim, eu acho que eles não podem vir aqui dar 50 mil. Pula um ano, pula dois anos. Até o senhor falou de fazer campanha errada, aquele dia que saiu em todas as rádios que eles iam vir dar 100 mil, não sei o que, pelo hospital, falou, não sei se é pelo ano que vem ou é pro outro. Então, nem tinha nada ainda, vocês estavam fazendo campanha em cima de 100 mil reais. O Jerônimo bota 1.500.000, 1.300.000 cada um ali no hospital. Agora não vou falar desses deputados, vocês vão ter que correr atrás. Eu vi você dizer lá, um ano ele vai dar aqui, outro ano ele vai dar lá. Tem que dar todo ano. Nós temos que atrás de verba agora. Vereador Horácio, 400 mil que o deputado Pimpel deu pro, lá para o Ordo Idoso, que o prefeito agora está lá. Esse cabelão, cabeça, o que que vai fazer para resolver aquele pepino que até hoje o dinheiro não veio também? Anunciação. E não veio, anuncia, não vem. Nós precisamos de quem manda o dinheiro, que chegue dinheiro aqui na nossa cidade. Aí tudo que a gente falava de Argentina, de Venezuela, vocês viram o Nordeste Lula ganhou em tudo. Mas lá em cima, num pontinho, teve um estado que não, Roraima. E por que Roraima não ganhou? De vista com quem? De vista para a Venezuela. O que que eles vê todo dia lá acontecendo na Venezuela? Coisa que só se tem na internet, vocês viram? Todos viram. E aquele povo assusta com o lento que tem os venezuelanos. E lá não venceu. Quem está na divisa, nos outros todos venceram. Então são essas coisas, são exemplos, são números que nós botamos aqui. E aí você vê o que nós vimos essa semana. Quem comemorando? No presídio de novo, comemorou a vitória do Lula. Não sei o que ele prometeu lá dentro quando ele estava lá. Podia ter alguém falar ex-presidiário, mas ele era o quê então? Ele era um padeiro, ex-padeiro? Se ele estava na casa dele, é um ex-presidiário? Aí proibiram de falar isso aí. Proibiram de dizer que ele é um condenado, mas ele não foi condenado? Primeira, segunda, terceira instância? Quem que foi condenado? Então, não foi um juiz, mas o Moro virou ministro. Não, o Moro foi a primeira instância. Depois foram a segunda instância, outros três desembargadores, depois foram mais desembargadores. E aí, o que que aconteceu? Voltou tudo na instância. Ele não está absolvido? Não está. É errado falar isso, porque voltou. A pena que os crimes deles estão sendo todos prescritos. Porque ele é mais de 70 anos, prescreve na metade do tempo. De 16 prescreve em 8, está saindo ileso. Tomara que se ele conseguir assumir, se ficar ele, que faça o bom governo e não faça o que aconteceu da outra vez. Aí não teve corrupção, meu Deus do céu, gente, não teve corrupção. Então as pessoas voltaram e devolveram o dinheiro que eles tinham na poupança. Não, estão falando, eu vou devolver. Tu já viu alguém devolver dinheiro que não roubou? Olha quantos milhões foi devolvido, minha gente. E não era só o PT, como você falou. A do Gedel era do MDB. Estava junto. Eu não defendo esse tipo de gente. Foi o que eu falei esses dias aqui. Depois falando fofoca, que não sei o que, que tinha isso, que tinha aquilo. Eu simplesmente falei isso. Eu não defendo ladrão nem cerca do meu partido. Nunca vou. Se um dia vocês podem me cobrar se um desses condenados do meu partido concorrer a presidente, para governador, para prefeito, seja o que for. Se eu colocarei um adesivo no carro e se eu vou fazer campanha. Mas isso nunca mesmo. Aí o PDT de Santo Augusto, os que pensaram e foram votar para o Bolsonaro, eu quero dar um parabéns também. E muitos não. Eu não consigo entender disso, inclusive, para a prefeita, que tem que fazer muita coisa dentro da prefeitura. Porque tu tem o casal, a mesma coisa que tu tem o casal, marido e mulher, enquanto um sai, vai atrás, vai para a prefeita, vive correndo, vai a Brasília, vai para tudo atrás de dinheiro, e está ganhando esse programa, e vamos, igual o Bicato está faltando para Campo Santo, nós vamos fazer para Pedro Paiva, nós vamos fazer para Santinha, todos os programas estão ganhando, e aí o resto da prefeita, o resto da prefeita dentro da prefeitura, estão contra isso, caralho, estão contra. Nunca se teve uma cidade tão rica, uma administração tão rica de dinheiro vindo do governo, e aí tem gente dentro da prefeitura votando contra isso. Eu que não consigo entender isso aí. Eu não consigo, sinceramente, eu não votei em partido, não votei no meu partido, porque eu votei no que os números estão apresentando e que eu quero que continue para o nosso município. Só que eu não sei se vai conseguir. Porque por que que Bolsonaro conseguiu também muita coisa? Corte de sindicatos, corte de ONGs, corte de ministérios. Aí ele podia ter entrado, tirado e botado os dele. Não, ele cortou e não botou os dele. Ele enrolou muita coisa. E agora querem o Lula assumir. Volta os sindicatos, volta ONGs, volta ministérios. Enche o cabidal de emprego para todos que operam. E começa a faltar o dinheiro que precisa.
Agora sim, vereador.
Eu até teria para mostrar aqui todos os estados que
aconteceu,
que devem, mas fica para a próxima. Um abraço.
Convido a vereadora Maria Joana Morcelin para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. A senhora está com a palavra.
Minha saudação ao presidente desta casa, Legislativa, senhor Michael Lopes, ex-aluno meu da Escola Antônio João, estimados vereadores, querida vereadora Gladys, funcionários desta Casa Legislativa, imprensa falada e escrita, e as pessoas que aqui nos assistem. É pela primeira vez que está fazendo parte, integrando o número de vereadores dessa casa. Quero dizer da minha alegria e também da minha responsabilidade de bem representar a comunidade Santo Agostense. Sabemos que os problemas existem e que precisamos de leis que ajudem a melhorar as condições de vida, buscando mais agilidade, economia e segurança à nossa população. Eu sou monitora da escola Inei Pequeno Paraíso. Escola esta que tem orgulho de fazer parte. Estou encaminhando o pedido de providência de forma que o Poder Executivo agilize e estude a forma possível de uma gratificação salarial para as monitoras que têm nível superior, buscando motivá-las em suas funções e incentivar as demais colegas a estudarem e buscarem o seu aperfeiçoamento. Essa sugestão tem a finalidade de valorização das nossas monitoras, dando um olhar diferente para as mesmas, pois todos nós que estamos lá merecemos. Também caminho pedindo providência no seguinte sentido. O nosso lar de São Francisco tem uma quadrada de areia, né? Aqui tem a nossa esposa do nosso presidente. Onde as crianças, finais de semana, durante a semana, já vão embora. Então, eu caminho pedindo para que façam uma cobertura, para que até os dias de chuva elas possam fazer uso. O patrulhamento, o jeito da sala que o Instituto Federal Farroupilha a RF-105, pois ali os transportes também fazem uso. Que seja aplicado também no nosso DF São Francisco, o filme foi porque agora logo está chegando o inverno, já estamos lá no criador de baratas e pernilongos que invadem as casas, né? Então, eu acho que seria interessante também fazer isso. E quero agradecer aqui o espaço cedido pelo vereador César, nosso amigo Bugio, que abriu a oportunidade para que eu pudesse assumir como vereador. Quero agradecer também aos nossos eleitores que me confiaram seus votos e agradecer a minha família especial, meu esposo. A todos, um muito obrigado e uma boa semana.
Declaro aberto a ordem do dia. Então, vamos ler o anexo. considerando que deu a entrada na Câmara de Vereadores, o projeto de lei, lei complementar número 3, altera a lei complementar número 17, de 11 de maio do ano 2017, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Portanto, vamos criar a comissão que irá analisar o debate referido ao projeto. Caso meus colegas vereadores concordarem, a comissão se mantém a mesma. Aí, aos senhores que sabem, ou eu faço o sorteio. Nós temos duas comissões especiais. Continua a Maurício. De tal Max. É, tu é o quarto. Deixa mesmo então do último, pode ser. Esse é o mínimo. Quatro. Às vezes é algum. Ah, então o.
Não queria ver se era o mesmo o projeto.
Tem duas comissões? Bom, Maurício é certo, né? Presta uma caneta aí pra gente. Tá. 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 A data da audiência pública. Hoje é segunda-feira, nós precisamos de uns dois dias para dar publicidade. Segunda. Para semana que vem, segunda-feira, é, pelas 11 horas, pode ser? 11 horas, que vai ter bastante projeto na casa, daí os senhores discutem. Daí. Mas se os senhores quiserem, às 10h30, eu estou aqui. Seu pedido, vereador? 10h30, 11 horas. 10h30? Então, Camila, 10h30 ali. É segunda-feira, né? Dita para mim, vereador, qual seu nome? Eu não anotei aqui, é o Maurício.
Maurício Tomate e a Gladys.
Omar. Maurício, do DEM. Omar, o vereador Omar, do MDB. O vereador o Tomate, do PP. E o Max, do PDT. Ah, isso aqui nós vamos ter que ler, né? Não? Então vamos para a ordem do dia. Aqui temos um projeto, né? É um projeto só, né?
Senhor presidente, para a ordem do dia, então temos um projeto. Projeto de lei número 76, de 26 de setembro de 2022, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de auxiliar de saúde, enfermeiras, odontólogos, auxiliar de odontologia, assistente social, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde, agente de combate a endemias, fisioterapeutas e fonoaudiólogo. O projeto teve.
Então, o projeto número 76 é da Comissão de Constituição e Justiça, ele veio com o parecer favorável. Da Comissão de Finanças e Orçamento, ele veio também com o parecer favorável. E a Comissão de Educação e Desporto favorável. Então, eu coloco o referido projeto em discussão. Ninguém? Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Era o único que nós tínhamos para o dia de hoje. Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética da ordem do dia para as explicações pessoal, pelo tempo regimental de 13 minutos. O vereador Tomate não quer usar o uso da palavra. Vereadora Gladys, vereador Horácio, vereador Joel. Eu também não.
Cara.
Ninguém?
Eu.
O vereador Omar, o senhor tem 13 minutos.
Eu quero só deixar, que antes não deu tempo, deixar um abraço aí para todo funcionário público aí que passou pelo dia deles. E dizer do bom trabalho e pedir que continuem pegando firme no nosso município, para que nós consigamos sempre ir atrás e deixar o nosso município cada vez melhor, dependendo de tudo. Um grande abraço para todo o pessoal da municipalidade aí, de todo o nosso município. Um abraço para todos vocês.
Mais alguém? Nada mais em tratar em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fiquem os senhores e a senhora vereadora convocados para a 37ª sessão ordinária, que será realizada no dia 31 de outubro de 2022. Uma boa noite a todos.